From the conference center
do Centro de Conferências da Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a 185ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a sessão de domingo de tarde, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon.
This broadcast is furnished as a
public... Esta transmissão é oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.
President Dieter F. Uchtdorf.
Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro da Primeira Presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam bem-vindos à última sessão da 185ª Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Estendemos jubilosas saudações de Páscoa, nesta tarde, a todos os que participam connosco em todo o mundo. Presidente Thomas S. Monson, o nosso querido profeta que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse essa sessão. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mark Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodliffe e Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Vive o Redentor. A oração de abertura será feita pelo Elder S. Gifford Nielsen, dos 70.
Thank you.
Our Heavenly Father,
nosso Pai Celestial, em reverência vimos perante vós ao dar início a esta final sessão desta conferência já inspirada. Amamo-vos. E nesta linda tarde de Páscoa, expressamos a nossa devoção profunda pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o túmulo está vazio, que Ele é o Salvador vivo do mundo. Estamos aqui reunidos e por todo este mundo fora para ouvir aos vossos servos, os profetas e apóstolos. Fomos inspirados pelas suas palavras. Oramos por eles individualmente e oramos pelas suas famílias. Sabemos que existe grande segurança ao seguirmos os seus conselhos. Fomos inspirados nesta conferência e agora, ao ouvirmos os ensinamentos daqueles que vão nos apresentar as suas palavras esta tarde, oramos para que sintamos os vossos braços de amor à sua volta, que o Espírito Santo preste testemunho no nosso coração de como nós nos podemos preparar melhor para ser os vossos filhos escolhidos e filhas escolhidas. Exprimimos o nosso amor por vós, em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now favor us with "He sent His Son."
O coro cantará agora "Ele mandou o seu filho." Após o hino, ouviremos o Elder Robert T. Hales, do Coro dos Doze Apóstolos. E ele será seguido pelo Elders Kevin Pearson e Raffaele Pino, dos 70. O Elder Pino dará a sua mensagem no seu idioma natal, o espanhol.
This is Easter Sunday.
Este é o domingo de Páscoa, um dia de gratidão e de lembrança em honra à expiação e ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo por toda a humanidade. Nós adoramo-lo. Somos gratos pela nossa liberdade de religião, liberdade de reunião, liberdade de expressão e pelo nosso direito ao arbítrio concedido por Deus. Como os profetas previram em relação a estes últimos dias nos quais hoje vivemos, muitos estão confusos sobre quem nós somos e sobre o que acreditamos. Alguns são caluniadores e sem amor para com os bons. Outros ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. E fazem das trevas luz e da luz trevas. À medida que as pessoas ao nosso redor fazem escolhas sobre como reagirão às nossas crenças, não nos devemos esquecer que o arbítrio moral é uma parte essencial do plano de Deus para todos os seus filhos. Este plano eterno que nos foi apresentado no Conselho Pré-Mortal no Céu e incluía o dom do arbítrio. Naquele grande conselho, Lúcifer, conhecido como Satanás, usou o seu arbítrio para se opor ao plano de Deus. Deus disse, e cito, "Por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio dos homens, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera, fiz com que ele fosse expulso." E ele continua. "E também uma terça parte das hostes do céu ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuíam." Como resultado, os filhos espirituais do Pai Celestial que decidiram rejeitar o seu plano e seguir a Lúcifer perderam o seu destino divino. Jesus Cristo, usando o seu arbítrio, disse, "Eis-me aqui, envia-me. Pai, faça-te a tua vontade e seja tua a glória para sempre." Jesus que exerceu o seu arbítrio para apoiar ao plano do Pai Celestial foi identificado e nomeado pelo Pai como nosso Salvador, preordenando para realizar o sacrifício expiatório por todos. Da mesma forma, o exercício do nosso arbítrio para guardar os mandamentos possibilita-nos que entendamos plenamente quem somos e recebamos todas as bênçãos que o nosso Pai Celestial possui, inclusive a oportunidade de ter um corpo, de progredir, de sentir alegria e de ter uma família e de herdar a vida eterna. Para guardar os mandamentos, precisamos de conhecer a doutrina oficial da Igreja, de forma a não sermos desviados da liderança de Cristo pelos caprichos sempre inconstantes das pessoas. As bênçãos de que desfrutamos hoje devem-se ao facto de termos feito a escolha de seguir ao Salvador antes desta vida. Para todos os que ouvem ou leem estas palavras, sejam vocês quem forem, e seja qual for o vosso passado, lembrem-se disto. Não é tarde demais para fazer a mesma escolha novamente e segui-lo. Através da nossa fé em Jesus Cristo, crendo na sua expiação, arrependendo-nos dos nossos pecados e sendo batizados, podemos então receber o sublime dom do Espírito Santo. Este dom proporciona-nos conhecimento e entendimento, orientação e forças para aprender e adquirir um testemunho, poder e purificação para vencer o pecado, consolo e encorajamento para sermos fiéis na tribulação. Estas incomparáveis bênçãos do Espírito aumentam a nossa liberdade e poder para fazer o que é certo. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ao trilharmos o caminho da liberdade espiritual nestes últimos dias, devemos entender que o uso fiel do nosso arbítrio depende de termos liberdade religiosa. Já sabemos que Satanás não quer que tenhamos essa liberdade. Ele tentou destruir o arbítrio no céu e agora, aqui na terra, está ferozmente minando, opondo-se, disseminando confusão sobre a liberdade religiosa, o que é e porque é essencial para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. Há quatro pedras angulares da liberdade religiosa que nós, como santos dos últimos dias, precisamos de proteger e das quais dependemos. A primeira é a liberdade de crença. Ninguém deve ser criticado, perseguido ou atacado por pessoas ou governos pelas coisas nas quais acreditam em relação a Deus. A declaração antiga das nossas crenças referente à liberdade religiosa declara: nenhum governo pode existir em paz a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas de forma a garantir a todo o indivíduo livre exercício de consciência. O magistrado civil deve reprimir o crime, mas jamais controlar consciências ou suprimir a liberdade da alma. Fim de citação. Esta liberdade fundamental de crença foi reconhecida pelas Nações Unidas na sua Declaração Universal dos Direitos dos Homens e por outros documentos de direitos humanos americanos e internacionais. A segunda pedra angular da liberdade religiosa é a liberdade para compartilhar a nossa fé e as nossas crenças com os outros. O Senhor ordenou-nos: ensinai o Evangelho aos vossos filhos, assentado na tua casa. Ele também disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Como pais, missionários de tempo integral e membros missionários, dependemos da liberdade religiosa para ensinar a doutrina do Senhor na nossa família e pelo mundo inteiro. A terceira pedra angular da nossa liberdade religiosa é a liberdade para formar uma organização religiosa, uma igreja, para adorar pacificamente com os outros. A 11ª regra de fé declara: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames da nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Fim de citação. Os documentos de direitos humanos internacionais e muitas constituições nacionais apoiam este mesmo princípio. A quarta pedra angular da liberdade religiosa é a liberdade de viver a nossa fé. O livre exercício da religião, não apenas no lar e na capela, mas também em lugares públicos. O Senhor não nos ordenou apenas a orar em particular, mas também a ir e fazer resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Alguns ficam ofendidos quando levamos a nossa religião ao debate público, mas estas mesmas pessoas que insistem em dizer que os seus pontos de vista e as suas ações devem ser tolerados na sociedade geralmente hesitam muito em conceder essa mesma tolerância aos fiéis religiosos que também desejam que os seus pontos de vista e as suas ações sejam tolerados. A falta de respeito generalizada pelos pontos de vista religiosos está rapidamente a transformar-se em intolerância social e política pelas pessoas e instituições religiosas. Ao enfrentarmos uma pressão cada vez maior para nos curvarmos aos padrões seculares, abdicando da nossa liberdade religiosa e comprometendo o nosso arbítrio, reflitam sobre o que o Livro de Mórmon ensina sobre as nossas responsabilidades. No Livro de Alma, lemos a respeito de Anlisi, um homem muito astuto e um homem iníquo que procurava tornar-se rei do povo e privá-los-ia dos seus direitos e privilégios. E isto foi alarmante para o povo da Igreja. Eles tinham sido ensinados pelo rei Mosias a erguer a voz para defender aquilo que achassem direito. Portanto, o povo reuniu-se em toda a terra, cada um segundo a sua opinião, a favor ou contra Anlisi, em grupos separados, havendo muitas disputas entre eles.
Nestas discussões, membros da Igreja e outros tiveram a oportunidade de se
reunir. Nestas discussões, os membros da Igreja e outros tiveram a oportunidade de se reunir, sentir o Espírito de União e ser influenciados pelo Espírito Santo. E aconteceu que a voz do povo foi contrária a Anlisi, de forma que não foi proclamado rei. Como discípulos de Cristo, temos a responsabilidade de trabalhar em conjunto com as outras pessoas que também acreditam como nós, erguendo a voz para defender o que é certo. Embora os membros jamais devam afirmar ou sequer dar a entender que estejam a falar pela Igreja, somos todos convidados, na qualidade de cidadãos, a prestar o nosso testemunho pessoal com convicção e com amor, cada qual segundo a sua própria opinião. Disse o profeta Joseph Smith: declaro destemidamente perante o céu que estou igualmente pronto para morrer em defesa dos direitos de um presbiteriano, um batista ou um bom homem de qualquer outra denominação, assim como um mórmon, porque o mesmo princípio que destruiria os direitos dos santos dos últimos dias também destruiria os direitos dos católicos romanos ou de qualquer outra denominação que venha a ser impopular ou demasiadamente fraca para se defender. É o amor pela liberdade que inspira a minha alma. A liberdade civil, disse o profeta Joseph, civil e religiosa, para toda a raça humana. Fim de citação. Irmãos e irmãs, é nossa a responsabilidade de salvaguardar estes sagrados direitos e esta liberdade para nós mesmos e para a nossa posteridade. O que é que vocês e eu podemos fazer? Primeiro, precisamos estar informados. Estejam atentos às questões da vossa comunidade que possam ter uma repercussão na liberdade religiosa. Em segundo lugar, na vossa capacidade individual, unam-se a outros que também estejam comprometidos a defender a liberdade religiosa. Esforcem-se lado a lado para proteger a liberdade religiosa. Em terceiro lugar, vivam de forma a ser bons exemplos daquilo em que acreditam, em palavras e ações. O modo como vivemos a nossa religião é muito mais importante do que possamos dizer a respeito dela. A segunda vinda do nosso Salvador está próxima. Não demoremos em defender esta grande causa. Lembremos-nos do capitão Moroni, que ergueu o estandarte de liberdade no qual estavam escritas as palavras: em lembrança do nosso Deus, nossa religião e nossa liberdade e nossa paz, nossas esposas e nossos filhos. Lembremos-nos da reação das pessoas exercendo o seu arbítrio. O povo se aproximou com o convênio de agir. Meus amados irmãos e irmãs, não andem. Corram. Corram para receber as bênçãos do arbítrio, seguindo o Espírito Santo e exercendo a liberdade que Deus nos concedeu para fazermos a sua vontade. eu presto o meu testemunho especial neste dia especial de Páscoa, que Jesus Cristo usou o seu arbítrio para fazer a vontade do nosso Pai Celestial. A respeito do nosso Salvador, cantamos: o seu sangue pelos homens deu e assim nos libertou. E por ele ter feito isto, temos a oportunidade inestimável de escolher a liberdade e a vida eterna, através do poder e das bênçãos da sua expiação, que escolhamos livremente segui-lo, hoje e sempre. É a minha oração. No seu santo nome, sim, Jesus Cristo. Amém.
Pouco tempo antes da morte do presidente Heber J. Grant, uma das autoridades gerais visitou em casa. Antes deste irmão sair, o presidente Grant orou, rogando: ó Deus, abençoa-me para que eu não perca o meu testemunho e que eu me mantenha fiel até ao fim. Após quase 27 anos como presidente da Igreja, esta foi a sua fervorosa oração. O seu exemplo é um aviso importante de que ninguém, em idade alguma, está imune à influência de Satanás. Duas das ferramentas mais poderosas de Satanás são a distração e o engano. A perseverança até ao fim é a marca do verdadeiro discipulado e é essencial à vida eterna. Mas quando passamos por provações e desafios, somos frequentemente aconselhados a simplesmente aguentar mais um pouco. Deixe-me explicar claramente. Aguentar mais um pouco não é um princípio do Evangelho. Perseverar até ao fim significa vir a Cristo continuamente e ser aperfeiçoado nele. Se perseverar até ao fim é essencial à vida eterna, por que é que ser fiel é um desafio para nós? É um desafio para nós quando as nossas prioridades entram em conflito. A obediência inconstante e empenho superficial enfraquecem a fé. Perseverar até ao fim exige o nosso empenho total com o Salvador e com os nossos convênios. A visão de Lehi da Árvore da Vida é uma poderosa parábola sobre a perseverança. Estudem e ponderem a respeito do sonho de Lehi e depois apliquem esse estudo à vossa vida. Ao assim fazer, considerem cuidadosamente seis princípios importantes que nos ajudam a perseverar até ao fim. Primeiro, não se esqueçam de orar. Lemos que Lehi estava sozinho num escuro e triste deserto. Cada um de nós passa por períodos de trevas e de solidão. Quando a vida se tornar sombria e triste, não se esqueçam de orar. Sigam o exemplo do presidente Heber J. Grant. Orem para ter forças para se manterem fiéis até ao fim. Perguntem ao Pai Celestial: o que mais desejais que eu faça? 2. Vinde a Cristo e sede aperfeiçoados nele. A Árvore da Vida é o ponto central do sonho de Lehi. Tudo direciona a nossa atenção para a Árvore da Vida. A árvore representa Cristo, que é a clara manifestação do amor de Deus. O fruto é a sua expiação infinita e uma grande evidência do amor de Deus. A vida eterna com os nossos entes queridos é mais doce e mais desejável do que qualquer outra coisa. Para alcançar esse dom, temos de vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Podemos preencher as nossas vidas com realizações e boas obras, mas, na verdade, no fim, se não fizermos convênios sagrados para seguir Cristo e guardá-los fielmente, falharemos total e absolutamente o objetivo final. Número 3. Prossigam com fé. Há um caminho que conduz à Árvore da Vida, que conduz a Cristo. É estreito e apertado, exigente e exato. Os mandamentos de Deus são exigentes, mas não restritivos. Eles protegem-nos do perigo físico e espiritual e impedem que nos percamos pelo caminho. A obediência edifica a fé em Cristo. A fé é um princípio de ação e poder. Seguir o exemplo do Salvador de modo consistente e constante produz capacidade e força espiritual. Sem o poder fortalecedor e capacitador da expiação, é impossível permanecer no caminho e perseverar. Prossegui com firmeza em Cristo. Número 4. O Livro de Mórmon é a chave para a sobrevivência espiritual. A jornada da vida é um desafio. É fácil distrair-se, desviar-se do caminho e perder-se. As tribulações são uma parte inevitável e indispensável do nosso progresso eterno. Quando as adversidades surgirem, não deixem que algo que não entendem completamente destrua tudo aquilo que já sabem. Sejam pacientes, agarrem-se à verdade e o entendimento surgirá. As provações são semelhantes à grande névoa de escuridão que pode cegar os nossos olhos e endurecer o nosso coração. A menos que estejamos continuamente agarrados à palavra de Deus e a vivamos, teremos uma cegueira espiritual em vez de termos uma mente espiritual. Estudem o Livro de Mórmon e as palavras dos profetas vivos todos os dias, todos os dias, todos os dias. É a chave para que sobrevivamos espiritualmente e evitamos ser enganados. Sem esta chave, estaremos espiritualmente perdidos. Número 5. Não se deixem distrair nem enganar. Dar ouvidos é prestar muita atenção. Dar ouvidos àqueles que não creem em Cristo não vai ajudar-nos a chegarmos a Ele. Buscar conhecimentos em hashtag arroba o espaço do edifício não os levará à verdade. A verdade não é um post nessa página. Somente o Salvador tem as palavras da vida eterna. Tudo o resto são apenas palavras. O grande e espaçoso edifício simboliza as fantasias vãs e o orgulho do mundo, ou seja, as distrações e os enganos. Está repleto de pessoas bem vestidas que parecem ter tudo, mas elas troçam do Salvador e dos seus discípulos. Elas aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Podem ser politicamente corretas, mas são espiritualmente perdidas. Número 6. Permaneçam junto à árvore. A mensagem de Lehi é de permanecer junto à árvore. Permanecemos porque estamos convertidos ao Senhor. A alma ensinou, eis que Ele transformou-lhes o coração. Sim, despertou-os de um profundo sono e eles despertaram para Deus. Ao entregarmos o nosso coração a Deus, o Espírito Santo muda a nossa própria natureza. Tornamo-nos profundamente convertidos ao Senhor e deixamos de buscar o espaço, o espaçoso edifício. Se pararmos de fazer as coisas que nos levam a uma conversão profunda, vamos regredir espiritualmente. A apostasia é o oposto da conversão. Para todos, a todos que já foram missionários e para os que agora são, elders e sisters, vocês não podem voltar apenas da vossa missão, mergulhar de cabeça na Babilónia e passar horas intermináveis a marcar pontos significantes em jogos de vídeo inúteis, sem cair num sono espiritual profundo. Tampouco podem ceder ao vício da pornografia na internet e ignorar a virtude e a castidade sem que sofram terríveis consequências espirituais. Se vocês perderem o espírito, estarão perdidos. Não se deixem distrair e enganar. Os verdadeiros discípulos permanecem atentos e aproximam-se de Deus diariamente através da oração pessoal e significativa, do estudo sincero das Escrituras, da obediência pessoal e do serviço abnegado. Permaneçam junto à árvore e fiquem atentos. Há vários anos, a irmã Pearson e eu fomos chamados a presidir a missão Washington-Tacoma. O chamado foi uma verdadeira surpresa. Um pouco apreensivo, reuni-me com o presidente e o diretor executivo da empresa onde eu trabalhava e informei-os sobre o meu chamado missionário. Eles ficaram visivelmente aborrecidos com a minha decisão de deixar a empresa. Quando tomou você esta decisão e por que é que não a discutiu connosco antes? Exigiram saber. Num momento de clareza, uma profunda resposta veio à minha mente. Eu disse: tomei esta decisão quando eu era um rapaz de 19 anos de idade e fiz no templo convênios sagrados com Deus de seguir o Salvador. Edifiquei a minha vida inteira sobre estes convênios e pretendo, com certeza, cumpri-los agora. Quando fazemos convênios com Deus, não há volta a dar. Ceder, desistir e sucumbir não são opções. No reino de Deus há um padrão de excelência para a exaltação. São precisos discípulos corajosos. Não há lugar para discípulos medianos ou complacentes. A mediocridade é inimiga da excelência e o empenho mediano impedir-vos-á de perseverar até ao fim. Se estiverem com dificuldades ou estiverem confusos ou espiritualmente perdidos, exorto-vos que façam a única coisa que certamente vos trará de volta ao caminho certo. Comecem novamente a estudar em espírito e oração o Livro de Mórmon e a viver os seus ensinamentos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu testifico do profundo poder do Livro de Mórmon que mudará a vossa vida e fortalecerá a vossa determinação de seguir a Cristo. O Espírito Santo transformará o vosso coração e ajudar-vos-á a ver as coisas como realmente são. Ele mostrar-vos-á o que têm de fazer a seguir. Esta é a promessa de Nefi a cada um de nós. E eu disse-lhes que todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e que ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os ardentes dardos do adversário poderiam dominá-los até à cegueira, para levá-los à destruição. Portanto, eu exortei-os a dar ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar os seus mandamentos, sempre, em todas as coisas. Irmãos e irmãs, perseverar até ao fim é o grande teste do discipulado. O nosso discipulado diário determinará o nosso destino eterno. Ouçam a Deus, agarrem-se à verdade, guardem os seus convênios sagrados no templo e permaneçam junto à árvore. Presto testemunho do Cristo vivo ressurreto. Eu sei que Ele vive. O meu maior desejo é de que eu permaneça até ao fim leal e fiel a seguir o seu magnífico exemplo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Numa revelação dada a Moisés, foi-nos dito qual era a intenção declarada pelo nosso Pai. Pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. De acordo com esta declaração, o desejo do Pai é dar a todos a oportunidade de receber a plenitude da alegria. As revelações modernas mostram que o nosso Pai Celestial criou um grande plano de felicidade para todos os seus filhos. Um plano muito especial para que possamos voltar a viver com Ele. O entendimento deste plano de felicidade proporciona-nos uma perspectiva eterna e ajuda-nos a realmente valorizar os mandamentos, as ordenanças, os convênios e as provações e tribulações. Um princípio-chave foi ensinado por Alma. Portanto, depois de teres revelado o plano de redenção, Deus deu-lhes mandamentos. É interessante notar a sequência do processo de ensino. O nosso Pai Celestial ensinou primeiramente a Adão e Eva o plano de redenção e somente depois deu-lhes mandamentos. Esta é uma grande verdade. O entendimento do plano vai ajudar as pessoas a guardar os mandamentos, a tomar melhores decisões e a ter a motivação certa. Durante o tempo em que tenho servido na Igreja, tenho testemunhado a devoção e a fidelidade de membros da Igreja de diversos países, alguns dos quais a passar por conflitos políticos, sociais ou económicos. Um fator em comum que tenho encontrado com frequência nestes membros fiéis é a sua perspectiva que têm da eternidade. A perspectiva eterna do Evangelho leva-nos a entender e a compreender o lugar que ocupamos no plano de Deus, a aceitar as dificuldades e a progredir ao longo delas, a tomar decisões e a centralizar a nossa vida no potencial divino que herdamos. A perspectiva é o modo com que vemos as coisas quando olhamos para elas a partir de uma certa distância. Isso permite que apreciemos o seu verdadeiro valor. É como estar numa floresta e ter uma árvore mesmo à nossa frente. Se não dermos um pequeno passo atrás, não poderemos apreciar o que realmente é uma floresta. Visitei certa vez a floresta da Amazónia, em Letícia, na Colômbia, perto da fronteira com o Brasil e o Peru. Não consegui, no entanto, apreciar a sua magnitude até voar sobre ela e ganhar outra perspectiva. Quando os nossos filhos eram pequenos, costumavam assistir a um canal de televisão que se chamava O Que Você Vê. A câmara aproximava-se muito de uma imagem e as crianças tinham que adivinhar do que se tratava esta imagem à medida que era gradualmente ampliada. Depois do objeto inteiro estar visível, tornava-se fácil dizer se tratava de um gato, de uma planta ou de uma fruta. Lembro-me de que, em certa ocasião, os meus filhos estavam a ver este programa, que mostrava uma imagem muito perto que lhes parecia muito feia, quase mesmo repulsiva. No entanto, à medida que a imagem se ampliou, aperceberam-se que era uma pizza com um aspecto muito apetitoso. Disseram-me então, pai, compre-nos uma como esta. Ao compreenderem o que era, algo que a princípio lhes parecera desagradável, acabou por se tornar algo muito desejável. Gostaria ainda de vos contar outra experiência. Em casa, os nossos filhos gostavam de fazer puzzles. Todos já tivemos a oportunidade de, provavelmente, de o fazer. Alguns têm peças bem pequenas. Lembro-me que um dos nossos filhos, não irei dizer o seu nome para proteger a sua identidade, costumava concentrar-se nas peças individuais. E quando uma simplesmente não encaixava onde ele achava que devia encaixar, ficava zangado. Achava que esta peça não prestava e queria apenas deitá-la fora. Por fim, aprendeu a montar um puzzle quando compreendeu que cada peça tinha o seu lugar na imagem final. Mesmo que ele não soubesse onde encaixá-la num certo momento. Esta é uma maneira de contemplar o plano do Senhor. Não temos que preocupar-nos com cada uma das suas partes separadamente, mas sim tentar manter a imagem inteira em foco, tendo em mente qual será o resultado final. O Senhor sabe onde cada peça se encaixa no plano. Para que todos os mandamentos possam se encaixar no plano. Todos os mandamentos têm uma importância eterna no contexto do grande plano da felicidade. É extremamente importante não tomarmos decisões de valor eterno a partir da perspectiva da mortalidade. Para decisões que afetam a eternidade, é essencial termos a perspectiva do Evangelho. O Elder Neil A. Maxwell ensinou, cito: embora ancorados numa grande e definitiva esperança, algumas das nossas esperanças táticas constituem uma outra questão. Podemos desejar um aumento salarial, um encontro especial, uma vitória eleitoral ou talvez uma casa maior. Coisas que podem ou não ser realizadas. A fé no plano do Pai dá-nos a capacidade de perseverar, mesmo no meio do naufrágio, destas esperanças imediatas. A esperança mantém-nos zelosamente ocupados em boas causas, mesmo quando possam parecer serem causas perdidas. Fim de citação. Não ter uma perspectiva eterna pode fazer com que tenhamos uma perspectiva terrena como a nossa própria, com a nossa própria perspectiva. O livro de Mormon menciona a atitude que Nefi, Lamã e Lemuel tiveram. Passaram por numerosas aflições e grandes dificuldades. No entanto, a sua atitude foi muito diferente. Nefi disse: e tão grandes foram as bênçãos do Senhor, que enquanto vivemos de carne crua no deserto, as nossas mulheres tiveram bastante leite para os seus filhos, e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. Lamã e Lemuel, por outro lado, murmuraram amargamente. E assim Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o pai. E murmuravam por desconhecerem os procedimentos daquele Deus que os havia criado. Não conhecer ou desprezar os procedimentos de Deus é uma maneira de perder a perspectiva eterna. E murmurar é apenas um dos sintomas disso mesmo. Embora Lamã e Lemuel tivessem testemunhado muitos milagres juntamente com Nefi, eles clamaram, dizendo: temos vagado no deserto por todos estes anos, e as nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas, e tiveram filhos no deserto, e suportaram todas as coisas, exceto a morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições. Estas foram duas atitudes muito diferentes, embora as dificuldades e aflições que enfrentaram tivessem sido semelhantes. Obviamente, a sua perspectiva era bastante diferente. O presidente Spencer W. Kimball escreveu o seguinte, cito, se considerássemos a vida mortal como a totalidade da existência, então as dores, tristezas, fracassos e morte precoce seriam uma calamidade. Mas se encararmos a vida como algo que começou há muito no passado pré-mortal e que irá prolongar-se por toda a eternidade, então todas as coisas que nos acontecerem poderão ser compreendidas com a perspectiva correta. Fim de citação. O elder David B. Haight contou certa vez uma história sobre o escultor Michelangelo para ilustrar a importância de compreender tudo de acordo com a perspectiva correta. Cito, quando o escultor estava a talhar um bloco de mármore, um menino ia lá todos os dias e ficava timidamente a observar. Quando a figura de David surgiu e tomou forma naquela pedra, concluída para que o mundo inteiro a admirasse, este rapaz perguntou a Michelangelo, como sabia que ele estava ali dentro? Fim de citação. A perspectiva com que o escultor viu aquele bloco de mármore era diferente da visão daquele rapaz que apenas o observava a trabalhar. A visão que o artista tinha das possibilidades envoltas na pedra permitiram-lhe criar uma obra de arte. O Senhor sabe o que deseja alcançar com cada um de nós. Ele sabe o tipo de reforma que deseja realizar na nossa vida. E não temos o direito de lhe dar conselhos. Os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Testifico que temos um Pai Celestial amoroso, justo e misericordioso, que preparou um plano para a nossa felicidade eterna. Testifico que Jesus Cristo é o seu Filho e o Salvador do mundo. Sei que o presidente Thomas S. Monson é um profeta de Deus. Compartilhe estas coisas no nome de Jesus Cristo. Amém.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson.
I went into my German native language. Presidente Monson, desculpe, eu fui para a minha língua natal, alemão. Eu quero agora dizer que, ao sinal do dirigente, a congregação vai juntar-se e cantar Vem Supremo Rei. E depois disso, vamos ouvir o Elder Neil Anderson, do Coro dos 12 Apóstolos. Ele depois será seguido pelo Elder Jorge Zeballos, dos 70, que nos falará no seu idioma natal, o espanhol.
Esta é a 185ª Conferência Geral Anual da Conferência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Ao cantarmos, eu senti-me verdadeiramente tocado com o pensamento de que neste preciso momento, centenas de milhares, talvez milhões, de santos crentes em 200 países, em mais de 200 países, incrivelmente em 75 diferentes línguas, juntos elevamos as nossas vozes a Deus, cantando: Ó Vem, Supremo Rei, vem libertar da tua grei, desejado das nações. Ó Vem, Supremo Rei. Nós somos uma vasta família mundial de crentes. Somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Tomamos sobre nós o seu nome. E a cada semana, ao partilhar no sacramento, prometemos lembrar-nos dele e guardar os seus mandamentos. Estamos longe de ser perfeitos, mas não somos inconstantes na nossa fé. Nós cremos nele. Nós adoramo-lo. Nós seguimo-lo. Nós amamo-lo profundamente. A sua causa é a maior de todo o mundo. Vivemos, irmãos e irmãs, nos dias que precedem a segunda vinda do Senhor, uma época muito antecipada pelos fiéis de todas as eras. Vivemos em dias de guerra e rumores de guerra, dias de desastres naturais, dias em que o mundo está assolado por confusão e tumulto. Mas também vivemos na gloriosa época da restauração, em que o Evangelho está a ser levado ao mundo inteiro, a época na qual o Senhor prometeu que levantará um povo puro e que os armará com retidão e com o poder de Deus. Regozijamo-nos nestes dias e oramos que sejamos capazes de enfrentar corajosamente as nossas dificuldades e incertezas. As dificuldades de alguns são mais severas do que as dos outros, mas ninguém está imune. O Elder Neil A. Maxwell disse uma vez a mim: se tudo está perfeitamente bem na tua vida neste momento, espera um pouco e verás. Embora o Senhor nos assegure repetidas vezes de que não precisamos de temer, manter uma clara perspectiva e vendo muito para além deste mundo nem sempre é fácil quando estamos no meio das provações. O Presidente Thomas S. Monson ensinou-me uma importante lição sobre como manter uma perspectiva eterna. Há 18 anos, quando eu viajava de comboio pela Suíça com o Presidente Monson, eu perguntei-lhe sobre as suas pesadas responsabilidades. A sua resposta fortaleceu a minha fé. Na primeira presidência, disse ele, fazemos todo o possível para levar esta obra adiante. Mas esta é a obra do Senhor. Ele dirige-a. Ele está ao leme. E depois continuou: maravilhamo-nos ao observá-lo abrir portas que não podemos abrir e realizar milagres que mal podemos imaginar. Irmãos e irmãs, ver e acreditar nos milagres do Senhor no estabelecimento do seu reino na terra ajuda-nos a ver e a acreditar que a mão do Senhor está a agir na nossa própria vida. Igualmente, o Senhor declarou: eu posso fazer a minha própria obra. Cada um de nós tenta fazer a nossa parte, mas Ele é o arquiteto, é o grande arquiteto. Sob a direção do seu Pai, Ele criou este mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se estivermos espiritualmente alertas e despertos, veremos a sua mão no mundo inteiro e veremos a sua mão na nossa própria vida. Deixem-me dar-vos um exemplo. Em 1831, com apenas 600 membros da Igreja, o Senhor declarou: as chaves do Reino de Deus foram confiadas ao homem na terra e daí rolará o Evangelho até aos confins da terra, como a pedra cortada da montanha sem mãos rolará até encher toda a terra. O profeta Nefi previu que nos nossos dias haveria poucos membros da Igreja em comparação com a população do mundo. mas que eles estariam sobre toda a face da terra. Três bonitos exemplos da mão do Senhor no estabelecimento do seu reino são os dos templos anunciados pelo presidente Monson hoje. Apenas algumas décadas atrás, quem é que poderia imaginar um templo no Haiti, na Tailândia ou na Costa do Marfim? A localização dos templos não é decidida tendo em base conveniências geográficas, mas baseia-se na revelação que vem do Senhor ao seu profeta, significando um grande trabalho a ser feito e reconhecendo a retidão dos santos, que vão cuidar e valorizar a sua casa através das gerações. A minha esposa Kathy e eu visitamos o Haiti há apenas 2 anos. No alto das montanhas que dão vista para o Porto Prince, unimos-nos aos santos haitianos para comemorar a dedicação do país pelo Elder Thomas S. Monson há apenas 30 anos antes. Nenhum de nós jamais esquecerá o terremoto devastador de 2010. Com os membros fiéis e um corajoso grupo de missionários, formado quase exclusivamente de haitianos, a igreja naquela ilha continua a crescer e fortalecer-se. A minha fé é fortalecida ao visualizar estes santos retos de Deus, vestidos de branco, com o poder do santo sacerdócio, para dirigir e administrar as sagradas ordenanças na casa do Senhor. Quem imaginaria uma casa do Senhor na bela cidade de Bangkok? Os cristãos são apenas 1% neste país predominantemente budista. Tal como no Haiti e também em Bangkok, o Senhor reuniu os eleitos da terra. Alguns poucos meses atrás, conhecemos Saiti e Sutamas Kaivatana. Saiti filiou-se à igreja quando tinha 17 anos de idade e serviu a missão na sua terra natal. Mais tarde, ele conheceu Jutamas no Instituto e eles foram selados no Templo de Manila. Em 1993, o casal foi atropelado por um caminhão cujo motorista adormeceu ao volante. E Satit ficou paralisado do tórax para baixo. A sua fé nunca vacilou. Satit é um professor admirado na Escola Internacional de Bangkok. Ele serve como presidente da Estaca, da Tailândia Bangkok North. Vemos os milagres de Deus na sua obra, assombrosa obra, e na nossa própria vida pessoal. O milagre da igreja na Costa do Marfim não pode ser contado sem o nome de dois casais, Philippe e Anna Nils Assard, e Lucien e Agatha Fouet. Eles filiaram-se à igreja quando eram recém-casados, um dos casais na Alemanha e o outro na França. Em 1980, nos anos 80, Philippe e Lucien sentiram o desejo de voltar para o seu país de origem na África com o propósito de edificar o Reino de Deus. Para a irmã Assard, que é alemã, foi preciso muita fé para deixar a família e permitir que o irmão Assard largasse o seu emprego como engenheiro mecânico bem-sucedido. E precisavam de muita fé para fazer isso. Os dois casais conheceram-se na Costa do Marfim e organizaram uma escola dominical. Isso foi há 30 anos. Agora há 8 estacas e 27 mil membros nesse país belo africano. O casal Afouet continua a servir nobremente, tal como o casal Assard, que recentemente terminou uma missão no templo de Accra, Ghana. Podem ver a mão de Deus a levar a sua obra adiante? Podem ver a mão de Deus nas vidas dos missionários do Haiti e na vida dos Kaivaltanas na Tailândia? Podem ver a mão de Deus na vida do casal Assard e do casal Afouet? Podem ver a mão de Deus na vossa própria vida? E em nada ofende o homem a Deus, a não ser contra os que não confessam a sua mão em todas as coisas. Os milagres de Deus não acontecem apenas no Haiti, na Tailândia ou na Costa do Marfim. Olhe ao vosso redor. Deus lembra-se de todos os povos. Sim, Ele conta ao seu povo e a sua misericórdia cobre em toda a terra. Às vezes, podemos ver a mão do Senhor na vida de outras pessoas, mas perguntamos-nos, como é que eu posso ver com mais clareza a sua mão na minha própria vida? O Senhor disse, não duvideis, não temas, crê somente. Nenhum passarinho cairá na terra sem que o vosso Pai o saiba. Não temais, pois, porque mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lembro-me do jovem que clamou ao profeta Elia enquanto estavam cercados por inimigos. Ai, meu Senhor, que faremos? E Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão connosco do que os que estão com eles. E então orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. A montanha estava cheia de cavalos e carruagens de fogo. Enquanto guardam os mandamentos e oram com fé para ver a mão do Senhor na vossa vida, eu prometo-vos que Ele abrirá os nossos olhos espirituais ainda mais e veremos mais claramente que não estamos sozinhos. As Escrituras ensinam que temos que permanecer firmes na fé naquilo que está por vir. O que é que está para vir? O Salvador orou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós acabamos de cantar, ó vem, Supremo Rei. A nossa fé cresce à medida que ansiamos pelo glorioso dia do retorno do Salvador à terra. O pensamento da sua vinda aviva-me a alma. Será de tirar o fogo. A abrangência e a grandiosidade, a imensidão e a magnificência excederão tudo o que os olhos mortais já viram ou vivenciaram. Naquele dia, Ele não virá enrolado em panos e deitado numa manjedoura, mas aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e grande glória, com todos os santos anjos. Ouviremos a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. O sol e a lua serão transformados e as estrelas serão arremessadas dos seus lugares. Todos nós, ou aqueles que nos seguirem, os santos dos quatro cantos da terra, serão vivificados e arrebatados para encontrá-lo. E aqueles que morreram em retidão, eles também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do céu. Então, uma quase impossível experiência. Toda a carne, disse o Senhor, juntamente me verá. Como é que isso vai acontecer? Não sabemos. Mas eu testifico, vai acontecer exatamente como foi profetizado. Vamos nos ajoelhar com reverência e o Senhor fará soar a sua voz e todos os confins da terra ouvi-la-ão. Será como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Então o Senhor, o Salvador, permanecerá no meio do seu povo. Então acontecerá as inesquecíveis reuniões com anjos do céu e os santos na terra. Porém, mais importante, como declara Isaías, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E Ele reinará sobre toda a terra. Naquele dia, os céticos estarão calados, pois todo o ouvido ouvirá e todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador e Redentor do mundo. Hoje é dia de Páscoa. Regozijamo-nos com cristãos de todo o mundo na sua gloriosa ressurreição e na nossa prometida ressurreição. que nos possamos preparar para a sua vinda, por meio de antever estes gloriosos eventos repetidas vezes na nossa mente e com os entes queridos. E que a oração dele seja também a nossa oração. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu testifico que ele vive. Vem, ó Senhor Rei dos Reis, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu tinha solo 12 anos de idade.
Tinha apenas 12 anos de idade quando os missionários vieram pela primeira vez pregar na cidade onde nasci, no norte do Chile. Num domingo, depois de ter frequentado o pequeno ramo durante 6 meses, um missionário ofereceu-me o pão quando distribuiu o sacramento. Olhei para ele e disse-lhe baixinho: "Não posso." "Por que não?", perguntou ele. Eu disse-lhe: "Porque eu não sou um membro da igreja." O missionário mal pôde acreditar no que estava a ouvir. Os seus olhos brilhavam. Acho que ele deve ter pensado: "Mas este rapaz assiste a todas as reuniões. Como é que ele ainda não é um membro da igreja?" No dia seguinte, os missionários foram rapidamente até à minha casa e fizeram tudo o que puderam para ensinar a minha família inteira. Mas como a minha família não estava interessada, foi apenas o facto de eu ter frequentado semanalmente a igreja por mais de 6 meses que fez com que os missionários se sentissem suficientemente confiantes para continuar. Por fim, o grande momento que eu esperara chegou quando eles me convidaram a ser um membro da Igreja de Jesus Cristo. Os missionários explicaram-me que, como era menor, eu teria de ter a permissão dos meus pais. Eu fui falar com o meu pai, pensando que a sua amorosa resposta seria: "Filho, quando fores maior de idade, podes tomar as tuas próprias decisões." Enquanto os missionários falavam com ele, orei fervorosamente para que o meu coração fosse tocado e que ele me desse a permissão que eu queria. A sua resposta aos missionários foi a seguinte: "Elders, nos últimos 6 meses tenho visto o meu filho Jorge acordar cedo todos os domingos, vestir a sua melhor roupa e caminhar até a igreja. Só vi boas influências da igreja na vida dele." Depois, virando para mim, ele surpreendeu-me com o que disse: "Filho, se for responsável por esta decisão, tens a minha permissão para ser batizado." Abracei o meu pai, dei-lhe um beijo e agradeci-lhe pelo que estava a fazer. No dia seguinte foi batizado. Na semana passada foi o 47º aniversário desse importante momento na minha vida. Que responsabilidade temos como membros da Igreja de Jesus Cristo? O presidente Joseph Fielding Smith explicou assim: "Temos estas duas grandes responsabilidades. Primeiro, buscar a nossa própria salvação. E segundo, o dever para com os nossos semelhantes." Fim de citação. Estas são, então, as principais responsabilidades que o nosso Pai nos designou. Buscar a nossa própria salvação e depois a de outros. Com o entendimento de que a salvação significa atingir o mais elevado grau de glória que o Pai providenciou para os seus filhos obedientes. Estas responsabilidades que nos foram confiadas e que aceitamos livremente e de espontânea vontade devem definir as nossas prioridades, os nossos desejos, as nossas decisões e a nossa conduta diária. Para alguém que passou a compreender isto, graças à expiação de Jesus Cristo, a exaltação está realmente ao nosso alcance e deixar de obtê-la constitui condenação. Assim, o oposto da salvação é a condenação, tal como o oposto do sucesso é o fracasso. O presidente Thomas S. Monson ensinou-nos que, cito: "Os homens não se detêm na mediocridade por muito tempo ao verem que a excelência está ao seu alcance." Como então poderíamos contentar-nos com qualquer coisa aquém da exaltação, sabendo que a exaltação é possível? Permitam-me partilhar 4 princípios importantes que nos vão ajudar a cumprir o nosso desejo de ser responsáveis perante o nosso Pai Celestial, procurando estar à altura das suas expectativas de nos tornarmos como Ele é. Primeiro, aprender o nosso dever. Se quisermos fazer a vontade de Deus, se quisermos ser responsáveis perante Ele, devemos começar por aprender, compreender, aceitar e viver de acordo com a sua vontade para nós. O Senhor disse: "Portanto, agora todo homem aprende o seu dever e a agir no ofício para o qual foi designado com toda a diligência." Não é suficiente ter o desejo de fazer o que é correto se não nos empenharmos a entender o que o Pai espera de nós e deseja que façamos. Na história de Alice, no País das Maravilhas, ela não sabia para onde ir, por isso perguntou ao Gato Sorridente: Poderia dizer-me, por favor, para onde devo ir a partir daqui? O gato respondeu: Isso depende muito de para onde quer ir. A Alice disse: Eu não me importa muito para onde vou. Então o caminho que deve seguir não importa, disse o gato. No entanto, sabemos que o caminho que conduz à árvore, cujo fruto é desejável para fazer uma pessoa feliz, o caminho que leva à vida, é estreito, e que é preciso esforço para seguir por esse caminho, e poucos há que encontrem. Nefi ensina-nos que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Depois ele acrescenta que o Espírito Santo vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Portanto, as fontes que nos permitem aprender o nosso dever são as palavras de Cristo, que recebemos da mão de profetas antigos e modernos, e a revelação pessoal que recebemos por intermédio do Espírito Santo. Segundo, tomar a decisão. Quer tenhamos aprendido sobre a restauração do Evangelho, sobre um determinado mandamento, sobre os deveres associados ao serviço prestado no chamado, ou sobre os convênios que fazemos no templo, a escolha é nossa de agirmos ou não de acordo com esse novo conhecimento. Cada pessoa escolhe livremente por si própria se vai realizar um convênio sagrado, como o batismo, ou as ordenanças do templo. Na antiguidade, jurar era normal na vida religiosa das pessoas. A antiga lei declarava: não jurareis falso pelo meu nome. No entanto, no meridiano dos tempos, o Salvador ensinou-nos uma maneira mais elevada de manter os nossos convênios, quando ele disse que sim significava sim e que não significava não. A palavra de uma pessoa deve ser o suficiente para determinar a sua fidelidade e o seu empenho para com outra pessoa, e ainda mais quando essa pessoa é o nosso Pai Celestial. O cumprimento dos nossos compromissos tornam-se a manifestação da veracidade e da honestidade da nossa palavra. Terceiro, agir de acordo com a nossa decisão. Depois de aprender o nosso dever e tomar as decisões associadas a esse conhecimento e compreensão, devemos agir de acordo com isso. Um exemplo vigoroso da firme determinação de cumprir com o seu compromisso para com o Pai foi o que aconteceu com o Salvador quando o homem paralítico foi levado até ele para ser curado. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Sabemos que a expiação de Jesus Cristo é essencial para que recebamos o perdão dos nossos pecados. Mas na ocasião em que curou o paralítico, esse grandioso acontecimento ainda não tinha ocorrido. O Getsemane ainda não tinha acontecido. No entanto, Jesus não apenas abençoou o paralítico com a capacidade de se levantar e andar, mas também lhe concedeu perdão dos pecados, indicando de modo inequívoco que não falharia, mas que cumpriria o compromisso assumido com o Pai e que no Getsemane e na cruz ele faria do que prometera fazer. O caminho que escolhemos caminhar é estreito. Ao longo do percurso há dificuldades que vão exigir a nossa fé em Jesus Cristo e o nosso máximo empenho para permanecer no caminho e prosseguir com firmeza. Devemos arrepender-nos e ser obedientes e pacientes, mesmo que não compreendamos todas as circunstâncias que nos cercam. Devemos perdoar os outros e viver de acordo com o que aprendemos e com as escolhas que fazemos. Quarto, aceitar quando de livre vontade a vontade do Pai. O discipulado exige não apenas que aprendamos o nosso dever, tomemos decisões corretas e ajamos de acordo com elas, mas também é essencial que desenvolvamos a disposição e a capacidade de aceitar a vontade de Deus, mesmo que não corresponda aos nossos desejos ou às nossas preferências justas. Impressiona-me e admira-me a atitude do leproso que procurou o Senhor, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, que lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. O leproso nada exigiu, mesmo que o seu desejo tivesse sido justo. Ele estava simplesmente disposto a aceitar a vontade do Senhor. Há alguns anos atrás, um casal fiel e querido, que são meus amigos, foram abençoados com a chegada de um filho muito esperado, pelo qual vinham orar há muito tempo. Aquele lar encheu-se de alegria enquanto os nossos filhos, os nossos amigos e a sua filha, que era a única filha até então, desfrutava a companhia do menino recém-nascido. Um dia, porém, algo inesperado aconteceu. O menino, que tinha apenas 3 anos de idade, de repente entrou em coma. Assim que soube da situação, telefonei ao meu amigo para lhe expressar apoio naquele momento difícil. A sua resposta foi uma lição para mim. Ele disse-me: se for a vontade do Pai levá-lo para casa, está tudo bem conosco. As palavras do meu pai não continham a mínima crítica, rebelião ou descontentamento. Muito pelo contrário, tudo o que eu senti nas suas palavras foi gratidão a Deus por lhe ter permitido desfrutar a companhia do seu filho por aquele breve período, assim como a sua total disposição em aceitar a vontade do pai para eles. Poucos dias depois, o pequenino voltou à sua mansão celestial. Prossigamos com firmeza, aprendendo do nosso dever, tomando decisões acertadas, agindo de acordo com essas decisões e aceitando a vontade do nosso Pai. O quão grato e feliz sou pela decisão que o meu Pai me deixou de tomar há 47 anos atrás. Com o tempo passei a entender que a condição que ele estabeleceu de ser responsável por essa decisão significava ser responsável perante o meu Pai Celestial e procurar a minha própria salvação e os meus semelhantes, tornando-me assim mais próximo do que o meu Pai espera que, e deseja que eu me torne. Neste dia muito especial, eu testifico que Deus, o nosso Pai e o seu amado Filho vivem, no nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro agora cantará Conta-me Histórias de Cristo. Em seguida, teremos o prazer de ouvir o Elder Joseph W. Citati, dos 70. Depois ouviremos o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
I will. Thank you.
Obrigado ao coro do Tabernáculo por este tributo tão especial. No dia em que Deus o Pai chamou o seu Filho unigênito para fazer homenagem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele abençoou os seus filhos dizendo, cito, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre todo o ser vivente que se move na terra. Fim de citação. Assim, a nossa jornada mortal começou tanto com uma incumbência quanto com uma bênção divina. Um Pai amoroso deu-nos a incumbência e a bênção de frutificar e multiplicar-nos e de exercer domínio para que possamos desenvolver-nos e tornar-nos como Ele é. Irmãos e irmãs, nesta tarde rogo pela vossa fé e as vossas orações enquanto compartilho convosco algumas reflexões a respeito de três atributos fundamentais da nossa natureza divina. A minha oração é que todos nós possamos reconhecer e cumprir mais plenamente a nossa responsabilidade sagrada, a incumbência do nosso Pai, de desenvolver a nossa natureza divina, para que possamos navegar pela nossa caminhada com maior sucesso e chegar ao nosso destino eterno. Primeiro, Deus incumbiu-nos de fortificar-nos. Uma parte importante de fortificar-nos, que às vezes é negligenciada, é de levar adiante o reino de Deus sobre a terra. O Salvador ensinou, cito, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Fim de citação. Tornamos-nos frutíferos à medida que estamos em Cristo, que tomamos sobre nós o seu nome e servimos-lhe até ao fim ao ajudar outros a virem a Ele. Nos nossos dias, profetas e apóstolos vivos continuam a erguer a voz para convidar cada um de nós a estar plenamente empenhados no trabalho de salvação, de acordo com as nossas habilidades e oportunidades. O ponto de partida de uma atitude que produz muitos frutos é sermos humildes e brandos de coração. Podemos então vir a Cristo mais plenamente à medida que cedermos aos sussurros do Espírito Santo e guardarmos todos os convênios que fizemos. Podemos buscar e receber o dom da caridade e ter o poder para convidar a nossa própria família, os nossos antepassados e os nossos vizinhos e amigos, membros e não membros, e amigos a receber o Evangelho de Jesus Cristo. Trabalhar repleto do Espírito de Caridade não é um dever, mas sim uma alegria. Desafios tornam-se oportunidades de edificar a fé. Tornamos-nos testemunhas da bondade de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontrarmos, mesmo até à morte. Todos nós podemos e devemos estar plenamente empenhados no trabalho de salvação. O Salvador deu-nos a seguinte responsabilidade com uma promessa. Cito, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo condeça. Fim de citação. Segundo, Deus incumbiu-nos de multiplicar-nos. O nosso corpo físico é uma bênção de Deus. Recebemo-lo com o propósito de cumprir o trabalho do Pai Celestial, de levar efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. O corpo é o meio pelo qual podemos atingir o nosso potencial divino. O corpo possibilita aos filhos espirituais obedientes do Pai Celestial ter uma vida na Terra. Ter filhos dá a outros filhos espirituais de Deus a oportunidade de também desfrutar da vida na Terra. Todos os que nascem na mortalidade têm a oportunidade de progredir e de serem exaltados se obedecerem aos mandamentos de Deus. O casamento entre o homem e a mulher é a instituição que Deus ordenou para o cumprimento da incumbência de multiplicar-nos. Um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo não multiplica. Um casamento legal e legitimamente selado no templo e em que os convênios do selamento são honrados dá aos pais e aos filhos a oportunidade de desfrutar a melhor experiência de amor e de preparação para uma vida frutífera. Ele providencia o ambiente ideal no qual os pais e os filhos podem viver os convênios que fizeram com Deus. Por causa do seu amor por nós, o Pai Social providenciou que todos os seus filhos fiéis, que não desfrutam ou que não podem desfrutar das bênçãos de um casamento e de filhos no convênio, ou da plenitude das bênçãos por motivos contrários à sua vontade, no momento determinado pelo Senhor, desfrutem dessas mesmas bênçãos. Os profetas e apóstolos vivos têm aconselhado a todos os que têm a oportunidade de entrar no convênio do casamento eterno a prosseguir com sabedoria e com fé. Não devemos adiar o momento desse dia sagrado por causa de interesses mundanos ou manter a nossa expectativa de ter um companheiro ideal a um nível que desqualifique todos os candidatos possíveis. As promessas a todos os que são selados pelo convênio do casamento eterno e que são frutíferos por meio da observância aos mandamentos é que o adversário nunca terá poder para enfraquecer o alicerce do seu companheirismo eterno. Terceiro, Deus incumbe-nos de subjugar a terra. Subjugar a terra e exercer domínio sobre todo o ser vivente é ter controle sobre essas coisas para que cumpram a vontade de Deus ao servir os propósitos dos seus filhos. Subjugar inclui adquirir domínio sobre o nosso próprio corpo. Não inclui ser vítima em defesa destas coisas ou usá-las de modo contrário à vontade de Deus. Desenvolver a habilidade de subjugar as coisas da terra começa com a humildade de reconhecer a nossa fraqueza humana e o poder disponível para nós por meio de Cristo e da sua expiação. Cito, pois que Cristo disse, se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. Fim de citação. Este poder é-nos disponibilizado à medida que escolhemos agir em obediência aos seus mandamentos. Aumentamos a nossa habilidade ao buscarmos os dons do Espírito e ao desenvolvermos os nossos talentos. Nasci e fui criado em circunstâncias humildes, típicas de muitas famílias em África. Adquiri a habilidade de erguer-me acima dessas circunstâncias, procurando obter uma boa educação com a ajuda dos meus pais. Adquirir uma visão do que me podia tornar foi essencial para o meu progresso. Posteriormente, como jovem casal, a minha esposa e eu encontramos o Evangelho restaurado, que continua a abençoar a nossa vida com orientação espiritual. Como todas as famílias, temos as nossas provações e desafios, mas ao procurarmos a ajuda do Senhor, encontramos respostas que trazem-nos paz e consolo e não nos sentimos sobrecarregados com estas coisas. Os desafios que a sociedade enfrenta atualmente, incluindo a imoralidade, a pornografia, conflitos armados, a poluição, o abuso de substâncias nocivas e a pobreza, florescem porque muitos no mundo se desviaram por escolha própria para a vontade do diabo e da carne, em vez de escolher a vontade de Deus. Cito, não buscam o Senhor para estabelecer a sua justiça, mas todo homem anda em seu próprio caminho e segundo a imagem do seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo. Fim de citação. No entanto, Deus convida todos os seus filhos a receber a sua ajuda para vencer os desafios desta vida e perseverar neles com estas palavras. Cito, eu sou Deus, eu fiz o mundo e os homens antes que insistissem na carne. Se te voltares para mim e deres ouvidos à minha voz e creres e te arrependeres de todas as suas transgressões e fores batizado, sim, na água em nome do meu Filho unigênito, receberás o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em seu nome, e tudo o que pedires te será dado. Fim de citação. Os santos dos últimos dias fiéis que compreendem o seu potencial divino e confiam de todo o coração no poder acessível, por meio da expiação do Senhor Jesus Cristo, são fortalecidos nas suas fraquezas naturais e podem fazer todas as coisas. Eles tornam-se capazes de vencer as tentações do mal que sujeitaram muitos à servidão do adversário. Paulo ensinou que, cito, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que as possais suportar. Fim de citação. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O Pai Celestial incumbiu-nos e abençoou-nos para frutificar, multiplicar e dominar a terra para que possamos tornar-nos como Ele. Ele disponibilizou ajuda para que cada um de nós possa crescer e tornar-se como ele é, de acordo com as nossas escolhas individuais. Oro para que possamos viver a nossa vida de tal maneira que sejamos guiados pela visão da nossa natureza divina, clamemos todos os nossos privilégios divinos e cumpramos o nosso destino divino. Testifico da viva realidade de Deus, o Pai, e do seu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo, do seu glorioso plano de felicidade e das chaves que ele fez com que fossem conferidas sobre um profeta vivo na Terra hoje em dia. Sim, mesmo o profeta Thomas S. Monson, que nós amamos e apoiamos. Oro para que tenhamos o poder de desfrutar a plenitude das suas bênçãos. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, estes dois dias de conferência foram gloriosos. Fomos elevados pela música inspiradora e pelas eloquentes orações. O nosso espírito foi edificado por mensagens de luz e verdade. Neste domingo de Páscoa, estamos novamente unidos e agradecemos sinceramente a Deus por um profeta. A pergunta para cada um de nós é: devido ao que ouvi aqui e senti nesta conferência, como vou mudar? Seja qual for a vossa resposta, convido-vos também a analisar os vossos sentimentos e a vossa conduta em relação ao dia do Senhor. Sinto-me fascinado pelas palavras de Isaías, que chamou ao dia do Senhor de deleitoso. No entanto, pergunto-me, será que o dia do Senhor é realmente deleitoso para vocês e para mim? Senti deleite no dia do Senhor pela primeira vez há muitos anos atrás, quando eu era um cirurgião muito atarefado, e o dia do Senhor se tornou um dia para cura pessoal. No fim de cada semana, as minhas mãos estavam doridas de tanto a esfregar com sabão, água e uma escova dura. Eu precisava também de algum tempo para respirar devido ao fardo de uma profissão muito desgastante. O domingo proporcionava-me um alívio muito necessário. O que o Salvador quis dizer quando declarou que o sábado foi feito por causa dos homens e não o homem por causa do sábado? Eu creio que ele queria que entendêssemos que o dia do Senhor era a sua dádiva para nós, oferecendo-nos verdadeiro alívio dos rigores da vida cotidiana, assim como uma oportunidade para renovação espiritual e física. Deus concedeu-nos este dia especial não para divertimento ou trabalho cotidiano, mas para o descanso dos deveres com alívio físico e espiritual. Em hebraico, a palavra Sabbat significa descanso. O propósito do dia do Senhor remonta à criação do mundo, quando após 6 dias de trabalho, o Senhor descansou da obra da criação. Quando posteriormente revelou os 10 mandamentos a Moisés, Deus ordenou: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mais tarde, o dia do Senhor foi cumprido como lembrete da libertação de Israel do cativeiro do Egito. Talvez o mais importante foi que o dia do Senhor foi dado como um convênio perpétuo, um constante lembrete de que o Senhor pode santificar ao seu povo. Além disso, hoje tomamos o sacramento no dia do Senhor em lembrança da expiação de Jesus Cristo. Novamente, fazemos convênio de que tomaremos de boa vontade ao seu santo nome sobre nós. O Salvador identificou-se como sendo o Senhor do seu dia. Esse é o dia dele. Por várias vezes ele pediu-nos que guardássemos o dia do Senhor ou que santificássemos. Estamos sob convênio de o fazer. Até que ponto santificamos o dia do Senhor? Quando era muito mais jovem, eu estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer do dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que a minha conduta e a minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e o meu Pai Celestial. Com esse entendimento ou não, eu não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar as decisões sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente perguntava: que sinal quero dar a Deus? Esta pergunta fez com que as minhas escolhas para o dia do Senhor se tornassem muito mais claras. Muito embora a doutrina referente ao dia do Senhor tenha origens antigas, ela foi renovada nestes últimos dias como parte do novo convênio com promessa. Ouçam o poder deste decreto divino. Eu cito: e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás os teus sacramentos no dia santificado. Porque em verdade este é um dia designado para descansares dos teus labores e prestares a tua devoção ao Altíssimo. E nesse dia seja o teu alimento preparado com singeleza de coração, para que o teu jejum seja perfeito, para que a tua alegria seja completa. E se fizeres estas coisas com ação de graças, com coração e o semblante alegres, a plenitude da terra será vossa. Fim de citação. Imaginem a abrangência desta declaração. A plenitude da terra é prometida aos que santificam o dia do Senhor. Não admira então que Isaías tenha chamado ao dia do Senhor de deleitoso. Como podemos então assegurar que a nossa conduta no dia do Senhor nos leve a ter alegria e regozijo? Além de ir à igreja, tomar o sacramento e ser diligente no nosso chamado específico para servir, que outras atividades nos ajudariam a tornar o dia do Senhor deleitoso para nós? Que sinal daremos ao Senhor para demonstrar o nosso amor por Ele? O dia do Senhor proporcionou uma maravilhosa oportunidade de fortalecer os elos familiares. Afinal de contas, Deus quer que cada um de nós, como seus filhos, retorne à sua presença, como santos, com investidura, selados no templo, com uma família aos nossos antepassados, assim como à nossa posteridade. Nós tornamos o dia do Senhor deleitoso quando ensinamos o Evangelho aos nossos filhos. A nossa responsabilidade como pais é extremamente clara. O Senhor disse: e também se em Sião houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender as doutrinas do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho de Deus vivo e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Fim de citação. Há vários anos atrás, a primeira presidência salientou a importância de passarmos tempo de qualidade com as nossas famílias. Eles escreveram: conclamamos todos os pais a empenharem-se ao máximo para ensinar e criar os seus filhos nos princípios do Evangelho, o que os manterá próximos da Igreja. O lar é um alicerce de viver reto, e nada mais pode tomar o seu lugar ou desempenhar as suas funções essenciais no cumprimento destas responsabilidades dadas por Deus. Nós aconselhamos os pais e os filhos a dar maior prioridade à oração familiar, à noite familiar, ao estudo e ensino do Evangelho e às atividades familiares salutares. Por mais louváveis e adequadas que sejam, os outros afazeres ou atividades não podemos permitir que tomem o lugar dos deveres determinados por Deus que somente os pais e famílias podem desempenhar adequadamente. Fim de citação. Quando pondero este conselho, quase desejo voltar a ser um jovem pai, mais uma vez. Os pais agora dispõem de recursos maravilhosos para ajudar a tornar o tempo em família mais significativo no dia do Senhor. E noutros dias também. Eles têm os sites lds.org, mormon.org e os vídeos da Bíblia, o canal Mormon, o livro de gravuras do Evangelho, a revista Leona e muito, muito mais. Estes recursos são extremamente úteis para os pais no cumprimento do seu sagrado dever de ensinar os seus filhos. Nenhum outro trabalho transcende o que é o exercício em retidão e diligência dos pais. Ao ensinarmos o Evangelho, aprendemos mais. Esta é a forma do Senhor nos ajudar a entender o seu Evangelho. Ele disse: eu dou-vos um mandamento de que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente para que sejais instruídos mais perfeitamente em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. Este estudo do Evangelho torna o dia do Senhor deleitoso. Esta promessa aplica-se independentemente do trabalho ou da composição da família ou do local em que ele mora. Além do tempo com a família, podemos sentir o verdadeiro deleite no dia do Senhor com o trabalho da história da família. A pesquisa e a identificação de familiares que nos precederam na terra. Aqueles que não tiveram oportunidade de aceitar o Evangelho enquanto aqui estavam podem proporcionar imensa alegria. Eu vi isto por experiência própria. Há vários anos atrás, a minha querida esposa Wendy decidiu aprender a fazer a pesquisa da história familiar. O seu progresso foi lento inicialmente, mas pouco a pouco aprendeu como era fácil realizar aquele trabalho sagrado. E nunca tinha visto tão feliz. Nós não precisamos viajar a outros países ou sequer para um centro de história da família. Em casa, com o auxílio de um computador ou dispositivo móvel, podemos identificar almas que anseiam pelas suas ordenanças. Tornem o dia do Senhor deleitoso, encontrando os vossos antepassados e libertando-os da prisão espiritual. Tornem o dia do Senhor deleitoso, prestando serviço ao próximo, especialmente àqueles que não se sentem bem ou que estão solitários ou necessitados. Ao elevarmos o espírito deles, elevaremos o nosso também. Quando Isaías descreveu o dia do Senhor como sendo deleitoso, também nos ensinou como torná-lo assim. Ele disse: se desviares de fazeres a tua vontade no meu santo dia e chamares ao sábado deleitoso e honrares o Senhor, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. É preciso autodisciplina para não fazer a nossa própria vontade no dia do Senhor. Pode ser que tenhamos de nos privar de algo que gostamos. Se decidirmos deleitar-nos no Senhor, não permitiremos tratar este dia como outro qualquer. As atividades rotineiras e recreativas podem ser realizadas noutra ocasião. Pensem bem sobre isto. Ao pagarmos o dízimo, devolvemos um décimo da nossa renda ao Senhor. Ao santificarmos o dia do Senhor, reservamos um dia em sete para Ele. Portanto, temos assim o privilégio de lhe consagrar tanto o nosso tempo quanto o nosso dinheiro a Ele que nos empresta a vida a cada dia. A fé em Deus gera o amor pelo dia do Senhor. A fé no dia do Senhor gera amor a Deus. Um dia do Senhor, quando consagrado, é verdadeiramente deleitoso. Ao aproximar-nos do final desta conferência, sabemos que, onde quer que moremos, devemos ser exemplos de pessoas fiéis entre os nossos familiares, vizinhos e amigos. Os verdadeiros fiéis santificam o dia do Senhor. Eu encerro aqui com a minha súplica, com a súplica final de Moroni. Ao concluir o livro de Mormon, ele escreveu: vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda a iniquidade. E se vos negardes a toda a iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sereis santificados em Cristo. Com amor no coração, deixo isto convosco como a minha oração, testemunho e bênção, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Ao término desta conferência, expressamos profunda gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente a fim de se prepararem para estas reuniões. Somos gratos a todos os que falaram a nós e ofereceram as orações e expressamos sincera gratidão aos coros e aos seus regentes e organistas pela bela e inspiradora música. O coro encerrará esta conferência agora cantando Sim, eu te seguirei. A oração será depois oferecida pelo Elder Ariagui dos 70 e a conferência será terminada. Irmãs e irmãs, que o Pai Celestial nos possa abençoar neste dia de Páscoa e nós reuniremos outra vez em outubro.
Our beloved Father in heaven.
Nosso amoroso Pai que estás nos céus. Estamos tão gratos pelo grande sacrifício e ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos-te pelo Teu amor, pelas Tuas ternas misericórdias e bênçãos da expiação. Pedimos-te as Tuas bênçãos para que possam estar connosco. E somos tão gratos de podermos estar aqui e receber estes grandes ensinamentos e conselhos e tudo o que recebemos nesta conferência geral. Por favor, ajuda-nos a sermos capazes de aplicar aquilo que aprendemos nas nossas vidas cotidianas. Por favor, abençoa o Presidente Thomas S. Monson e o Quórum dos 12 Apóstolos e todas as restantes autoridades gerais. Por favor, abençoa também todos os líderes do sacerdócio e missionários e todos os santos em todas as partes do mundo. Somos tão gratos pelo Teu amor e pelas Tuas ternas misericórdias e pelas Tuas bênçãos e as bênçãos da expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. E por estas coisas nós oramos humildemente no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of
Esta foi uma transmissão da 185ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.